As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Já foram divulgados os resultados da operação policial levada a cabo esta quarta-feira no Centro de Apoio Comunitário de Tomar, situado nas imediações do destacamento da Guarda Nacional Republicana. O Comando Distrital da PSP de Santarém, através da Esquadra de Investigação Criminal de Tomar, da Divisão Policial de Tomar, com a colaboração de outras subunidades da Divisão e da Unidade Especial de Polícia, deu cumprimento no âmbito de um inquérito em investigação a dois mandados de busca domiciliária e dois mandados de busca não domiciliária, tendo procedido à detenção de dois indivíduos do sexo masculino com 29 e 49 anos de idade por posse de armas proibidas e tráfico de estupefaciente. No decurso da operação policial foi apreendida uma pistola semiautomática de calibre 9mm, uma pistola semiautomática modificada calibre 6.35, uma pistola de alarme calibre 8mm, 19 munições de 9mm, ainda 2 cartuchos calibre 12 GA Zagalote, 2 cartuchos calibre 12 GA bala única e 20 munições de calibre 6.35mm. Também foram apreendidos 4 cartuchos calibre 12 GA chumbo miúdo, 15 munições de guerra de diversos calibres e 4 carregadores para munições de 9mm. Nesta operação realizada na manhã de quarta-feira foi ainda apreendida uma dose de produto estupefaciente suspeito de ser HX, 2 doses de produto estupefaciente suspeito de ser liamba, 100 doses de produto estupefaciente suspeito de ser cocaína, 2 balanças digitais, 2 armas brancas, 1 moca de madeira, 7 facas de diversas medidas e 1.337 € em moeda do BCE. Os detidos recolheram aos quartos de detenção da polícia e serão presentes hoje a tribunal para o primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém, a fim de lhes ser aplicada a medida de coação apropriada.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Hotel República, em colaboração com o Rotary Club Tomar Cidade, levou a cabo nesta quarta-feira um almoço solidário que contou com a participação de 40 pessoas carenciadas. A iniciativa teve por objetivo dar a conhecer aos participantes uma experiência diferente de um almoço numa unidade hoteleira de 5 estrelas, como referiu à ERTS Luís Bibi, o diretor-geral do Hotel República.
Uma iniciativa do Hotel República, com a colaboração do Rotary Club da Cidade de Tomar, proporcionar às pessoas do Conselho do Mar uma experiência diferente, ter a oportunidade de vir a um hotel de 5 estrelas, ter uma refeição e, obviamente, depois poder usufruir um pouco daquilo que se passa também aqui. São cerca de 40 pessoas, infelizmente não podemos trazer mais, isto tem a ver com a limitação da sala. Obviamente que muitas outras pessoas poderiam fazer parte deste almoço. A iniciativa é para ser repetida, obviamente também para proporcionar almoço a outras pessoas que não estão cá hoje, poder também estar cá e usufruir desta iniciativa, e esperemos, pronto, como já era para ter acontecido. Esta iniciativa teve ideia na altura do Natal, infelizmente por problemas de Covid não nos permitiu isso, e então reuniram-se agora as condições para poder então trazer cá estas pessoas. A meta também faz parte daquilo que foi o apoio de alguns fornecedores nossos. Quero aqui salientar a colaboração da Alugrado, que forneceu o bacalhau. Isso faz parte da emenda ao bacalhau. Temos também o Casal das Freiras, um produtor de vinhos aqui do nosso concelho, que também proporcionou e que vai fornecer o vinho para poder ser servido neste almoço. E depois temos também a colaboração da Farmácia Nova, que no final da refeição irá brindar estas pessoas com um pequeno miminho e também com algumas condições especiais para quem depois se dirigirá à própria Farmácia Nova, mas depois as pessoas poderão saber mais quando o próprio representante estiver cá.
O Hotel República continua aberto, naturalmente, a esta e a outras iniciativas solidárias, não é?
Sempre, aliás, o Hotel República assume-se cada vez mais, e quer assumir-se cada vez mais, como uma entidade responsável e com alguma responsabilidade social. Obviamente que nós somos o único hotel do Distrito de Santarém, isso implica alguma responsabilidade também, e obviamente que cabe-nos a nós também poder ter iniciativas que possam melhorar as nossas condições e que possam melhorar também de quem que olha para nós como uma entidade que realmente tem intervenção na sociedade.
O Rotary Clube Tomar Cidade associou-se à iniciativa. Túlia Sá Correia, um dos elementos da direção do Rotary, deu conta da satisfação da instituição em participar neste almoço solidário, que deverá ter sequência noutras iniciativas do género.
Para mim é uma satisfação, em nome do Rotary Clube do Mar, ter esta iniciativa que foi formulada pelo António, proprietário, e que também é companheiro do Rotary Clube do Mar Cidade, e que nós abraçámos, e eu especialmente, uma vez que estou ligada à Caritas há 30 anos, e conhecendo o ambiente e conhecendo que foi fácil para nós fazermos este evento. Porquê? Sabendo das carências que muitos dos nossos irmãos padecem, e tendo uma iniciativa abrindo-se umas portas de um hotel a que eles não estão habituados, é para nós uma realização pessoal. Se o nosso lema de Rotary é dar-se antes de pensar em si, isto de facto coaduna-se com este evento. O Rotary Clube do Mar Cidade renasceu. Houve um tempo em que de facto ficou amortecido, já era conhecido há muito tempo, do qual eu fazia parte, e de facto renovar, refazer, reconstruir e estar presente nestes eventos, não só nestes dos irmãos nossos que de facto necessitam mais, mas noutros, dando a conhecer as necessidades, estando presentes em tudo aquilo que nos apelam, é de facto uma satisfação pessoal, e abraçamos este evento de alma e coração, de braços abertos. Não pudemos acolher todos os convidados na medida em que há uma limitação de espaço e temos de facto as condições necessárias de afastamento, será para renovar brevemente, talvez para o Natal, na medida em que agora são férias e ficarão outros e que virão de facto satisfazer esse nosso compromisso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Convento de Cristo recebe neste sábado aquela que será a 8ª edição da Feira da Laranja, depois de interrompida nos últimos anos por causa da pandemia. O certame está de regresso aos claustros da Missa e da Hospedaria. Trata-se de uma parceria do município de Tomar, União de Juntas de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e Convento de Cristo, com a colaboração das associações culturais do Conselho de Tomar, associações de pais dos estabelecimentos de ensino do Conselho e o patrocínio do Intermarché de Tomar. A feira realiza-se nos moldes habituais, revertendo os lucros das vendas dos produtos, nomeadamente bolos, doçaria, licores produzidos com laranja e outros citrinos, para as IPSS e comissões de pais das escolas do Conselho de Tomar que participam no evento. Vão ser também entregues os 5 prémios do concurso de doçaria, no caso vouchers de compras, no Intermarché de Tomar, no valor de 100€ cada. A entrada é gratuita e o certame vai funcionar a partir das 10 da manhã.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O processo de transferência de competências no Conselho de Alcanena não decorreu da melhor forma. Rui Anastácio, presidente do município, aponta prejuízo para as populações. António Feliciano.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, não poupa críticas ao processo de delegação de competências, dando como exemplo, mau exemplo, no seu entender, aquilo que aconteceu com o dossiê da educação no Conselho. Neste particular, Rui Anastácio lamenta que o município tenha herdado um parque escolar com problemas diários e não hesitou em dizer que alguns autarcas fizeram favorzinhos no sentido de não criar ondas e para estar de bem com o governo e com prejuízo para as populações, acrescentou.
Todos eles me provocam dúvidas. Eu desde sempre fui contra a forma como o processo foi conduzido. Vamos lá ver, ninguém que se leva a sério assina e depois senta-se para negociar. Em princípio, a coisa funciona ao contrário. A gente senta-se para negociar e depois assina. Portanto, quando as coisas começaram, e eu ouvi de alguns colegas autarcas, a gente assina e depois negocia. Não, ao contrário. A gente primeiro faz uma negociação séria, rigorosa, e depois então assina. E é isso que nós estamos a procurar fazer agora na área da saúde. Mas eu acho que devia ter acontecido na área da educação. Nós temos problemas todos os dias com o parque escolar que temos. Sim. E que herdámos. Inaceitável, a meu ver, esta situação. Nós primeiro negociávamos e recebíamos um parque solar em condições e depois então assinávamos. Eu vou-lhe ser franco e vou-lhe ser muito direto. Eu acho que embora já há aqui algum conjunto de arrependimentos, mas eu acho que houve aqui, da parte de alguns autarcas, muitos ligados ao executivo que está atualmente na administração central, acho que houve aqui um favorzinho que foi feito no sentido de não fazer ondas. Eu percebo, todos os autarcas querem estar de bem com o governo, dá jeito, não é? Mas neste caso, eu acho que não defendemos devidamente os interesses das autarquias e dos nossos munícipes quando facilitamos. E eu acho que houve facilitação neste processo, acho que não houve rigor, acho que não houve as auditorias. Eu não posso fazer um edifício sem ter uma auditoria prévia, muito clara, uma análise rigorosa ao estado em que as coisas estão, não é? Acho eu. As autarcas, as autarquias receberam edifícios com enormes patologias. E, portanto, alguém vai pagar isso. Vai pagar a Administração Central, vão pagar os nossos ministros. Porque não está em causa o princípio da subsidiariedade. É lógico que há um conjunto de problemas que devem ser resolvidos a nível local e não deve ser uma estrutura regional.
Menos burocrático.
Muito bem. É óbvio, não é? Agora, isto tem que ser acompanhado do devido envolvimento financeiro. E houve N problemas que nós herdámos sem uma devida auditoria aos edifícios, sem um processo. Eu acho que o processo foi mal conduzido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cultura, associativismo, reorganização dos serviços municipais e requalificação de algumas ruas são estes, entre outros, os objetivos apontados por Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do César, para este ano de 2022. Em recente entrevista à Hertz, o autarca olhou assim para o futuro próximo e deu conta das metas a concretizar.
Tomar aqui esta política, esta estratégia de conseguir ter um conjunto de eventos de âmbito regional e nacional até ao final do ano, que um conjunto de auscultação de protocolos com diversas entidades, seja o Ministério da Arte de Coimbra, seja o Politécnico de Leiria ou o Politécnico de Mar, temos aqui numa fase de muita auscultação para conseguirmos criar pontos que ajudem no desenvolvimento, que ajudem, por exemplo, nos cuidados na área da saúde oral. Isso é uma parte muito importante. É termos aqui também a capacidade de voltar a alavancar o associativismo com um conjunto de atividades entre todos. Depois, uma parte muito importante, que é conseguirmos, de facto, afinar esta reorganização que fizemos no município. Tínhamos 2 divisões, passamos a ter 4. Estamos aqui todos, conjuntamente com os trabalhadores, a tentar conseguir melhorar toda a orgânica do município. Isto é uma simbiose que eu tenho gostado muito de fazer, porque é dar mais responsabilidades, é ouvir mais os trabalhadores. Quer dizer, o meu gabinete, por exemplo, eu reúno com os trabalhadores, com as FIAs, numa mesa redonda, estamos sempre em equipa, e quanto mais responsabilidades, quanto mais liderança os trabalhadores tiverem, para mim é muito melhor, ficam menos trabalho e eles também têm uma sensibilidade maior e mais específica para cada caso. E então nós queremos muito também conseguir aqui melhorar os procedimentos no que toca ao município. Temos um conjunto de obras que eu queria muito terminar: requalificação da Rua Fonte Ferreira, São Miguel e também de Eduardo Mota, que são parte importante. Uma delas passará também ao lado deste Parque Merendas, que vai ser um ótimo lugar para os ferreirenses estar. Vem dar ali um bocadinho mais de dignidade, e o objetivo era conseguir finalizar, adiantar muito estas obras.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vida longa para todos. É este o lema escolhido para a Semana Mundial da Vacinação, uma iniciativa anualmente levada a cabo pela Organização Mundial da Saúde e que tem por objetivo consciencializar a população para o impacto que a imunização tem na proteção de várias doenças. O objetivo da semana, que decorre até sábado, 30 de abril, é trazer para a ordem do dia a necessidade de que a população de várias idades seja protegida pela vacinação. Numa altura em que a pandemia faz ainda parte das nossas vidas, a vacinação ganhou um novo protagonismo, baseado na evidência científica ao demonstrar uma elevada eficácia na prevenção do desenvolvimento de manifestações graves da Covid-19. Por exemplo, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, a vacinação é encarada como uma ferramenta de grande importância para a proteção dos seus profissionais. O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar foi o motor para a imunização dos trabalhadores, concretizando a vacinação completa, incluindo a dose de reforço, de acordo com as orientações técnicas para este grupo específico. Neste momento, a imunização de grupo é de 95,8%, contabilizando-se a vacinação inicial válida, reforço administrativo e ou infecção com menos de 6 meses. De acordo com uma avaliação recentemente realizada pelo Serviço de Saúde Ocupacional, a cobertura vacinal junto dos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, acima dos 70%, contribuiu para minimizar a infecção da doença junto deste grupo específico. Os dados demonstram, assim, que a vacinação foi um instrumento verdadeiramente significativo no controle da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Carta Social do Conselho de Vila de Rei continua a ser uma das principais apostas do município para 2022. António Feliciano.
Neste momento serve para a gente saber que tipo de apoio social nós temos no nosso concelho. E que tipo de apoio poderemos, como a forma agora estamos a dizer, planear para o futuro que irá fazer falta ao nosso concelho. E por isso, a Carta Social é essencial para um município, para sabermos que respostas é que nós temos, para que, se houver alguma resposta que neste momento não esteja, que não tenha e que as pessoas já necessitem, então vamos lá trabalhar para ver se conseguimos que alguém financie, alguém construa, alguém que ajude depois aquelas pessoas que vão precisar. Sim. Por isso, nós neste momento temos esta Carta Social atualizada mesmo, temos alguns já, principalmente saúde mental, posso dizer. Espero que as candidaturas do PRR consigam chegar a esse ponto. Estamos em cima. Claro que não é o município que vai investir. Podemos ajudar no terreno, por exemplo, ou até haver ali um tipo de projeto, e depois alguém, uma IPSS ou um privado, a querer investir naquela área e seguidamente o Estado dar aqueles acordos ou protocolos, porque uma entidade, seja uma IPSS ou seja mesmo um privado, se não tiver protocolos com o Estado, é impossível sobreviver àquela instituição ou àquela ou aquela empresa, pode ser uma empresa, mas estamos a ver essa situação e espero que o PRR ajude a nossa situação, quando digo a nossa, a região.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vila Nova da Barquinha tem desde a passada segunda-feira mais um mural pintado junto à igreja matriz daquela localidade, um trabalho levado a cabo pelo artista Mike Bispo e que se insere no programa cultural do projeto Volver. Paula Pontes, vereadora da Cultura na autarquia barquinhense, em declarações à Hertz, falou da aposta do município na criação de murais espalhados um pouco por toda a vila.
Uma aposta na arte urbana, com murais alusivos a artistas que são do nosso concelho. Neste caso, o Mike fez-nos esta proposta de fazer este mural para a casinha, como ele chama, da Barquinha Saudosa, e nós aceitámos com muito gosto. Propôs-se a retratar as músicas do Ribatejo, o grupo em si, e ficou o resultado que está à vista. Bem, já temos várias obras, temos o Vils, temos o Violante, o Caso Vicente, agora temos o Mike e vamos continuar, de facto, porque é muito interessante. No aspecto turístico, são muitas pessoas que fazem percursos até para visitar esses mesmos murais e é uma aposta nossa que vai continuar, de facto.
A Hertz ouviu ainda Mike Bispo, artista que continua a deixar a sua marca pela região e que neste mural retrata o Ribatejo e as suas vivências, e o grupo musical Barquinha Saudosa, que serviu também de inspiração para a realização desta obra de arte urbana.
O Ribatejo está na base desse mural. O Ribatejo e a música, né? Os integrantes da Barquinha Saudosa, que é um grupo que eu já acompanho há um tempo, sempre os fotografo, sempre tenho tentado fazer algum trabalho mais de documental com eles, porque é uma coisa que eu converso com um grupo, que esses grupos de rancho, os grupos folclóricos, eles com o tempo eles se perdem, porque as pessoas acabam por se afastar dessa questão cultural e eles se perdem. Então, para mim, foi uma forma de, além do registro fotográfico que eu sempre faço dele, foi uma forma de solidificar essa ideia com o grupo musical e com o Ribatejo.
Foi difícil esse projeto, digamos assim, surgiu naturalmente?
Não, nada surgiu naturalmente no processo de criação. Foi difícil, inicialmente a Câmara tinha me dado a ideia de ter um muro, depois foi uma casinha, a casinha foi muito desafiador, porque era um objeto tridimensional, então tinha que pensar nos espaços das janelas, tinha que pensar em como ia funcionar naquela entrada da porta, tinha uma construção mais elaborada do que um plano. E esse foi um dos primeiros problemas, um dos primeiros desafios que eu topei. O segundo é que, inicialmente, eu enchi de coisas a composição. Quando eu fiz a primeira apresentação, coloquei campino, coloquei toiro, coloquei tudo. E daí ficou uma ilustração carregada. Daí, ao conversar com a malta da câmara e com um grupo de cantares, eu comecei a reduzir. E resolvi focar mais na ideia da música.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de falar sobre o e-book entre memórias e histórias e reflexões. Revisitar um percurso de vida dedicado a Luís Andaluz. Este livro digital foi lançado no passado dia 23 de abril, no Luís Andaluz Centro de Conhecimento em Santarém, numa parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, e pode ser adquirido gratuitamente na biblioteca deste centro e também na biblioteca do Instituto Politécnico de Tomar em www.cda.ipt.pt. Portanto, trata-se de um livro digital escrito a quatro mãos e que reflete um projeto que foi desenvolvido no curso de Turismo e Gestão do Património Cultural da Escola Superior de Gestão de Tomar, do Instituto Politécnico de Tomar. De ressaltar que o trabalho de campo desenrolou-se em pleno contexto pandémico, tendo sido utilizados meios digitais para a realização das entrevistas online a seis irmãs servas da Congregação de Fátima com idades compreendidas entre os 80 e 97 anos. E, portanto, na sequência da relevância do material recolhido, registou-se todo o conteúdo das entrevistas concretizadas e este e-book revela precisamente este conhecimento enquanto, digamos, arquivo oral e histórico muito interessante. O livro digital é constituído por 5 capítulos que passam pela apresentação do projeto, dá a conhecer Luís Andaluz, notas biográficas e históricas, depois uma outra linha de reflexão relacionada com a antropologia cultural no contexto da memória e da história, e várias páginas deste e-book são dedicadas precisamente à transcrição das entrevistas realizadas e, por fim, também os testemunhos dos estudantes sobre toda esta experiência que foi vivenciada e que foi partilhada. Para além disso, portanto, o livro abre pistas para quem se interesse por antropologia e interpretação do património oral, pelo património imaterial. A recolha dos depoimentos segue os protocolos científicos, o que, portanto, credibiliza todo o trabalho, possibilitando que se conheça, para além dos conteúdos, claro, quem preferiu também os depoimentos, em condições, com que objetivos e por quem foram recolhidos. Como referido no prefácio, o que conhecemos deste mundo é, porém, apenas uma pequena parte do que ele terá sido, daí a importância deste registro histórico para a preservação da memória e também deixo aqui o convite para o lerem.
E é tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.